escorre alta, severina noite, debaixo do lençol que te tateia pele fina. Pedra sonhando pó na mina, pedra sonhando com britadeiras. Cada ser tem sonhos à sua maneira, cada ser tem sonhos à sua maneira.
Corre calma, severina noite, no ronco da cidade uma janela assim acesa.
Daqui a pouco o dia vai querer raiar, daqui a pouco o dia vai querer raiar.
Ali tão sempre perto e não lhe vendo, ali sinto tua alma flutuar do corpo, teus olhos se movendo sem se abrir. Ali tão certo e justo e só te sendo, absinto-me de ti, mas sempre vivo, meus olhos te movendo sem te abrir.
Corre solta sua suna na noite, tocaia de animal que acompanha sua presa, escravo da tua beleza. Daqui a pouco o dia vai querer raiar, daqui a pouco o dia vai querer raiar, daqui a pouco o dia vai querer raiar, daqui a pouco o dia vai querer raiar.
Hoje dá, dá pra sonhar. Chega de saudade. Vivo pensando em você. E eu só quero te ver pra refrescar a alma. Assim que chover, o meu amor vai longe, longe pra te alcançar. Pra onde o vento leva, sigo essa corrente que um dia me leva a você.
passeia na lua. Essa vida é de estrela, sempre no espaço, cada um na sua. Deixei recado com o astronauta que cruzei no caminho, pra você quando passar por Vênus não esquecer de trazer o vinho. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Só mesmo longe da terra, só mesmo longe da terra. Você tinha ido passear na lua. Essa vida é de estrela, sempre no espaço, cada um na sua. Deixei recado pra astronauta que cruzei no caminho, pra você quando passar por Vênus não esquecer de trazer o vinho. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Cansado de briga, chega de guerra, pra gente se dar bem só mesmo longe da terra. Só mesmo longe da terra. Só mesmo longe da terra, só mesmo longe da terra.
Aqui comigo só, lua vai, lua vem, de solidão em solidão, lua vai, lua vem, e eu sigo aqui, sem ninguém pra me abraçar, abraço o vento, enquanto o tempo no espaço vai, contando os dias que perdi ao te olhar sem te ver. São tantos dias que nem sei qual lua vai, lua vem, e eu sigo aqui, onde mais eu posso estar?
Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim, morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se arrastam até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se arrastam até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se arrastam até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim.
Esboça o início de uma canção, buscando a sílaba tônica, desmonta e monta o acorde no violão. Encontro de velhas almas, cruzando verso e refrão, nasce no berço do afeto, doce, meigo e concreto. Bem-vinda e linda, sentida e brinda, emoção. Deslizando em cordas soltas, cresce e brota a flor de um botão, perfumando a noite. Essa canção, sonhos sustenidos, palavra de amigos, agora habita e mora no coração. buscando a sílaba tônica, desmonta e monta acorde no violão. Encontro de velhas almas, cruzando verso e refrão. Nasce no berço do afeto, doce, meigo e concreto. Bem-vinda e linda, sentida e brinda, emoção. Soltas, cresce e brota a flor de um botão, perfumando a noite inteira, imortaliza essa canção. Sonhos sustenidos, palavra de amigos, agora habita e mora no coração, deslizando em cordas soltas, cresce e brota a flor de um botão, perfumando a noite inteira, imortaliza essa canção. Sonhos sustenidos, sonhos sustenidos, palavra de amigos, agora habita e mora no
Cardeal FM, conectada em você. ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Rapaziada, pois é, estou chegando na área de DJ Tesoura. Aqui, todo sábado, aqui com vocês no Garagem 106.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Garagem 106. E o meu amigo, o Rasta Careca Marquinhos Santiago. O homem do reggae. E hoje estamos aqui com um representante comercial, rapaz. Hoje, antes de entrar no ar, a gente já estava aqui já no fight. E hoje vocês vão poder entender por que aquela moto que você gosta não tem peça aqui, ou por onde achar, como fazer, porque o homem faz a distribuição de peças para todo mundo, para as lojas. Então, você que tem sua loja aí, que quer comprar material, ou você que quer abrir uma loja, que está pensando em abrir uma autopeça, tá? Fique esperto aí, porque hoje estaremos aqui com o nosso representante comercial para falar sobre isso. Hoje vamos falar também, rapaz, minha amiga Carol, véio, um beijo, Carol, um abraço. Ela está nesse momento num atendimento numa clínica, mas ela mandou aqui para mim. Amanhã, Marquinhos, dia da mulher, acelere o respeito, reduza a violência. Gostou? Bacana, né, Rasta? Tava aí. Vai ter um evento só pra mulherada de moto. E aí eu queria endossar aqui as palavras de algumas pessoas que eu vi durante o decorrer da semana, Vitória Alves, tem uma menina, ela até do Jornal à Tarde, que ela é influenciadora digital, mas trabalha lá no jornal. Eu vou lembrar aqui o nome dela, mas colocar. E elas duas me fizeram uma colocação que me fez parar para refletir. Eu sei que o programa aqui é um programa que fala sobre mobilidade e está todo mundo acostumado com isso, mas eu acho o que elas falaram me tocou, e eu acho que é importante a gente falar sobre a violência contra as mulheres. É muito importante nós, homens, nos conscientizar e não só nos conscientizar, mas como também começar a falar com os outros homens a respeito do respeito às mulheres. Uma mulher, ela é dona da vida dela, você não é dono de uma mulher. Quando você se relaciona com uma mulher, você está se aproximando dela, você está se relacionando com ela, quando aquele vínculo acaba, acabou, irmão. Toca a sua vida, vai viver outra experiência, sabe? Você não tem o direito de agredir uma mulher ou de se achar dono, seja de quem for. Isso já foi, esse tempo de a gente achar que era normal alguém ser dono de alguém, acabou. Então essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, acabou. Se vê, denuncie. E se puder agir na hora, faça. Evite que mais uma mulher seja espancada, violentada ou até mesmo morta, que é o que tem acontecido ultimamente. Você não é dono de ninguém não, rapaz. Você é dono da sua vida, da sua própria vida. Porque se você não pagar seus impostos, não trabalhar direitinho, você vai pro meio da rua passar fome. Então, vá cuidar da sua vida. Vá viver outras experiências. Vamos ter respeito. E respeito de verdade, respeito total pelas mulheres. Tá? Porque você tem mãe, você tem irmã, independente de você não ter. Eu não tenho, eu sou órfão. Beleza. Mas ainda assim, você tem a obrigação de respeitar, porque ali a gente está falando de uma vida. A gente está falando de uma pessoa. Então, eu acho importante falar sobre esse assunto, porque essa semana foi difícil de ver duas mulheres chorando, implorando, pelo amor de Deus, que cessem essa matança, porque virou uma matança. Então, chegamos assim a um ponto que está tão insuportável que foi que duas mulheres vieram para as redes sociais chorando, pedindo, pelo amor de Deus, socorro. Gente, acabou esse tempo. Ninguém mais é dono de ninguém, não. Vamos viver nossas próprias vidas. Vamos buscar conhecimento, vamos buscar crescer como gente, como pessoa, como entendimento. Pô, o cara gostava de uma menina, se interessou pela menina, a menina não quis namorar com ele, ele foi lá e matou a menina. Que isso, rapaz? Pelo amor de Deus. Desculpe começar o programa assim, pesado desse jeito. Não é o espaço, mas enfim, chegou um momento agora que não tem mais local. A gente tem que falar sobre isso agora em todos os lugares, em todos os programas, em roda de amigo, tá? Vamos buscar respeitar uns aos outros, mas principalmente as mulheres. Porque é quem está sendo atacada, é quem está sendo violentada, é quem está sendo morta por um monte de indivíduos que não tem amor nem a si próprio. Então, pelo amor de Deus, então nós que somos homens, aqui atendendo o pedido delas duas, vamos nós, então, começar agora a falar sobre o assunto. Vamos parar com essa história de só é assunto de mulher, não, é assunto de toda a sociedade. Porque nós temos filhas, nós temos mãe, nós temos irmãs, e nenhum de nós vai achar isso interessante se acontecer. Espero que não aconteça e eu espero que daqui para frente nós possamos tomar consciência e começar a falar sobre esse assunto. Tá? Então já teremos aqui a participação das meninas para falar sobre esse evento que vai acontecer amanhã em prol das mulheres. Tá? A nossa amiga Cissa Santiago, que é locutora, faz parte lá do grupo das meninas, vai entrar aqui já daqui a pouco online, mas que eu esqueci de pedir para mandar para mim o link, para eu poder mandar para a Cissa, que ela vai participar com a gente aqui. Carol, um abraço, minha querida. E aí a Cissa vai poder falar melhor sobre esse evento que acontecerá amanhã com a turma aí das binárias, tá? E vamos tocar o programa. Sei que ficou o começo meio pesado assim, mas é porque realmente está triste de ver e de ouvir. Tá complicado, viu? E aí vamos partir pro nosso programa. Como eu gosto de falar toda semana, vamos ter responsabilidade no trânsito. Vamos procurar saber quais são as nossas obrigações e direito no trânsito. Você que é pedestre, que acha que não precisa se preocupar com legislação de trânsito, precisa, porque você precisa saber onde você pode atravessar, onde você não pode. Não atravessa a rua de qualquer jeito. Olha no olho do motorista, um carro parou, espera, vê o próximo, você vai parar e daí você segue. Infelizmente, hoje em dia, o trânsito está assim. Tem muita gente andando de moto. E aí, por conta disso, há também muito mais gente de carro, de moto e bicicleta. Eu tenho andado no trânsito, ultimamente eu me deparo com um monte de gente de bicicleta no meio do trânsito, Marquinhos. No corredor, onde você só via as motos, agora você vê um monte de ciclista, um monte de gente indo trabalhar. Porque tá caro o transporte em Salvador, infelizmente, tá muito caro. Então tem uma turma indo de de bicicleta para o trabalho. Então, hoje em dia está mais complicado. Então, a gente precisa ter muito mais atenção no trânsito do que a gente tinha antes, né? A gente sai para trabalhar, está todo mundo na sua correria e, às vezes, a gente se esquece de olhar para o outro. Então, vamos todo mundo ficar atento, não só quem dirige, mas quem está a pé também é importantíssimo, tá? Porque esse tipo de acidente, quem sobra é justamente o pedestre. Na hora que acontece um atropelo, o pedestre é a parte mais frágil do processo. Então, vamos ter cuidado. Vamos bater um papo aqui com o nosso amigo Cláudio Cavalcante, que ele é representante comercial. O homem distribui peça para o Brasil todo. E a gente já estava aqui numa discussão antes do programa começar, por conta, Cláudio, que a gente estava falando aqui, que tem uma demanda muito grande de determinada marca e as outras marcas nem tanto. E aí eu falava aqui com você que eu acho, eu entendo, e o Tesoura aqui, eu entendo que falta um pouco de interesse da revendedora, ali da autopeça. Porque, por exemplo, vamos falar agora aí uma marca agora que está crescendo no mercado, Xenerai. Aí você tem várias adaptações que você pode usar nela. Beleza. Mas e aí a galera já tem buscado as autopeças a se abastecer de material dessa empresa?
Vamos lá. Vou te explicar mais ou menos a dificuldade que o lojista em si tem, defendendo um pouco o meu cliente, sobre achar justamente peças para essas motos. Não só Xenerai, Sandal, Dafra. O que acontece? A cadeia se forma da seguinte forma. Começa lá da fábrica, desce para o distribuidor, chegando até o lojista.
Que é a ponta final.
Que é a ponta final, né? Que vende para o consumidor final. O que acontece? Como a gente havia nessa pequena discussão antes de começar o programa, mais de 60% das motos do Brasil, elas são Honda. Então, por mais que eu sei que ainda tenha muita moto Dafra, Sandal...
Que foi o mercado já foi maior, né, da Honda?
Já chegou a 81% no Brasil, no passado. O que acontece? A gente falando no âmbito global, no âmbito nacional, esse percentual ainda é muito pequeno. Então, quando a fábrica, ou ela, hoje em dia, a maioria das coisas é importada, seja assim, China, Taiwan, Paquistão, ou ela vai fabricar aqui nacionalmente, ela tem que ter uma projeção anual de quantas peças ela vai fabricar para isso. Não só ela, essa projeção anual dela é de acordo com o que cada distribuidor que ela tem vai comprar. Então, isso é feito em janeiro. Toda a projeção do ano das fábricas, ela é feita em janeiro. O que acontece? Isso faz com que muitas fábricas deem prioridade justamente às peças Honda, após isso Yamaha e Suzuki. Principalmente as grandes marcas do mercado. Quando a gente fala de essas marcas mais importadas, mais acessível, você ainda encontra muita variedade. Porém, essas maiores marcas, como ela tem essa dificuldade na fabricação, de mão de obra, tudo, onde eu quero defender meu cliente, ele não acha a peça para comprar no distribuidor, pois o distribuidor... já amarrou com a fábrica o pedido anual, então a maioria, grande parte desse pedido são de motos que...
vão ser fabricadas ainda.
Tem giro, como Honda 125, 150, essa linha de Yamaha em Honda. Então, o lojista no final, ele acaba tendo uma grande dificuldade por conta dessa cadeia de achar esse tipo de peça, seja de Sandal, seja de Dafra, seja de Xenerai. Então, o que é que ele acha de, vamos dizer, o lojista mais desenrolado, ele acha de solução, adaptação. E é o que eu tento sempre passar para o meu cliente. Vamos dizer assim, a vela da Titan 150, você deu o exemplo da Xenerai. A 150 da Xenerai, basicamente, quase todas as peças é a Bros.
Só mudar o nome.
Só mudar o nome para Xenerai. Então,
e a qualidade, vamos
pensar. Que
é bem menor.
A fábrica da Xenerai, inclusive, é nacional. Ela fica lá em Pernambuco, lá em Recife. E, enfim, onde eu quero chegar? Ele procura adaptar sempre para poder não deixar o cliente na mão. Ele pega uma vela de 150, põe na Xenerai e por aí vai, entendeu?
Então, assim, o caso, a fabricante, no caso dessas marcas, que agora está crescendo muito no mercado por conta da violência, esse é um fato. Tá? Por conta do número de roubo de moto, e aí a galera tem abrido mão da qualidade para ter uma moto mais inferior, porque sabe que ela não corre o risco de ser assaltada. Verdade é, seja dita. Então você hoje vê uma determinada marca que hoje está explodindo dentro de Salvador, principalmente para essa galera de aplicativo, que não aguenta o tranco. Eu converso muito com a galera, eu participo dos grupos, então essas marcas inferiores, ela não tem aguentado o tranco de quem roda, dando pancada mesmo na moto, é moto descartável. E aí você acaba que tendo que fazer algumas adaptações. Mas o que acontece é o seguinte, então, o fabricante dessas marcas, ele não se preparou para abastecer o mercado.
É, assim, na verdade, ao meu ver, eu imagino que ele não enxerga tanta demanda. Por mais que tenha muita demanda...
Por mais que ele venda a moto, ele não entende que o indivíduo vai precisar da manutenção.
Entendeu? Ele geralmente...
Ele mesmo já entende que a moto dele é descartável.
É, e geralmente quem trabalha assim com esse tipo de moto, Dafra, Shinerai, Sandal, que não acha peça dessas grandes marcas, que são as marcas nacionais do mercado, eles procuram nas importadas. Nas importadas, muitas vezes eles conseguem achar essa mercadoria, igual você falou, com uma qualidade um pouco menor, porém, consegue ter peça de reposição na loja. O que eu venho reparando também, você tocou num assunto interessante, de migração, né? Tanto na qualidade das peças, quanto na própria moto, é a questão dos valores. Antigamente, vamos dizer, eu tenho 16 anos no mercado. Quando eu entrei no mercado, uma CG 125, ela era R$5.000.
Sim.
R$5.500. Hoje em dia temos, a última vez que eu olhei, acho que está em torno de R$16.000 uma moto, R$18.000. Então, querendo ou não, força o cara que quer trabalhar de aplicativo, de iFood, a procurar uma opção menor. Que Sim. existem hoje em dia. Hoje em dia tem uma montadora, sem citar nomes, que ela dá a opção do motoboy que quer comprar sua moto, de primeiro alugar. Então o motoboy fica pagando um aluguel da moto ali, ao terminar, ele adquire a moto para ele. Então, querendo ou não, isso é uma facilidade.
Esse é um mercado que cresceu muito, essa questão da locação e compra do veículo. É, o mercado teve uma enxurrada agora no início do ano com empresas assim, onde você loca o veículo e no final do processo de vamos dizer assim, um ano e meio, dois anos, a moto é sua. É, e aí aquele cara que tem restrição no nome, que está tendo dificuldade financeira para poder fazer um financiamento e tal, coisa do tipo, o cara entra nessa porque ele vai rodar mesmo, ele vai para trabalhar e ele trabalha e adquire sua moto ali sem estar tendo dor de cabeça, vamos dizer assim. E querendo ou não, acaba tendo uma manutenção.
E a própria montadora, ela acaba prendendo esse motoboy a ela, porque como funciona? A manutenção dessa moto, obrigatoriamente por ser locada ainda, é feita com essa montadora. Então ela meio que segura o cliente dentro dela durante um grande período, entendeu?
Durante dois anos ela vai vender as peças dela, vai dar. Tudo vai ser dela. Então essa moto pelo menos vai ser original do início ao fim do processo.
E hoje em dia essa montadora já é a quinta moto mais vendida do país. Já superou até motos, como nós falamos aí, Shinerai, Sandal. Nesse modelo de locação e após o cliente adquiri-lo, ela já chega hoje a ser a quinta moto mais vendida do país.
É, porque eu vejo aqui que tem muita gente já rodando com ela. Inclusive, gente que já tirou os adesivos da empresa, porque já pagou, já não deve mais, agora é só minha, então não preciso mais usar aquela determinada marca ali no meu veículo. É, isso aí eu tenho visto de verdade, de fato. Você que trabalha nessa área, a gente fala... Eu queria que você falasse para a galera, a gente conversou ali, mas eu queria que você passasse para a turma aí. O mercado da internet, ele favorece, ele prejudica ou não incomoda o mercado físico?
Ele, para o cliente final, que no caso é o motoboy lá na ponta, ele é interessantíssimo. Ele ajudou e muito o consumidor final a adquirir uma peça, vamos supor, mais barata.
Sim.
Já para o lojista, ao meu ver, ele dificultou bastante, se tornou uma concorrência muitas vezes inviável. Por quê? O lojista, ele tem custo, não só de aluguel, de luz, de água, funcionário.
É.
Ele tem
impostos.
Isso. E o que eu sinto muito, o que eu vejo muito, assim, que está acontecendo. O motoboy, o cliente final, ele vai no Mercado Livre, compra a peça e leva na loja para instalar. Esse fluxo, muitos lojistas não estão mais fazendo. Tanto para poder vender a peça também para o cliente final, tanto pela questão de garantia. Porque o que acontece? Muitas peças, às vezes, você compra no Mercado Livre, leva para a loja, faz o serviço na loja. Ao apresentar algum defeito, o cliente final, ele não vai no Mercado Livre.
Ele volta na oficina, na loja lá onde ele colocou.
No lojista. Então, o que acontece? O lojista acaba até perdendo...
É, mas aí acaba que favorece aos donos de oficina. Porque aí o cara que só tem a oficina, ele não tem autopeça, ele acaba pegando justamente esse cliente.
Mas...
Para fazer, no caso ali, a manutenção, né?
Mas onde eu quero chegar? Vou te dar um exemplo aqui de um kit cilindro, um kit motor, pistão com anel, camisa e cilindro de moto. O cliente vai e compra no Mercado Livre. Leva como você falou, num mecânico, que ele é só mecânico, para fazer a instalação. Essa instalação de um kit motor, ele demora mais ou menos um dia para ser feito. E não é só essas peças. O cara tem que ter uma junta, tem que ter uma guarnição para poder fazer o kit completo. Ele terminou o serviço, ele saiu. Se o cliente voltar para uma garantia, eu te digo que ele basicamente perdeu esse dinheiro se ele tiver que refazer o serviço. Primeiro que ele perdeu o tempo, e tempo é dinheiro.
Sim.
E segundo que uma peça dessa, se apresentar defeito na saída, vai ter que ser trocada praticamente toda de novo. Quem é que vai pagar? A grande questão é isso. Quem é que vai pagar essa peça?
Não, aí, no fato, eu vou lhe dizer, porque eu tenho moto, eu ando de moto, uhum. e esse pacote aí, ou você consegue brigar com o Mercado Livre ali para ter a ressarcir e colocar outra peça, ou você vai ficar no prejuízo, porque a oficina, eles colocam isso para você. Tá, ó, você comprou onde? Ah, eu comprei no Mercado Livre. A responsabilidade é sua. Eles falam assim. Eu vários conheço algumas oficinas e a turma fala, ó, a responsabilidade, se você comprou na mão de fulano ali, eu vou lá, converso com o fulano, porque, querendo ou não, é um mercado onde meio que todo mundo quase que se conhece. Então, se você mora ali, por exemplo, quem mora aqui no Garcia, aí ele consertou a moto dele aqui no fim de linha, quais são as autopeças que tem? Djalma Dutra, Vasco da Gama. Então, ele praticamente conhece, o mecânico conhece os donos das lojas dessa região, porque ele é daqui da região e ele está sempre comprando. Então, ele, se você faz compra uma peça e essa peça deu defeito, está com defeito, o que é que acontece? Ele tem como fazer essa... Chegar para você, ó, cadê a nota? Eu mesmo vou... Que eu já aconteceu comigo.
Sim.
Eu conheço fulano, liga pro cara, ó, a peça aqui de fulano tá com defeito, vou mandar ele trocar, então eu vou aí. Entendeu? Facilita.
Facilita.
Quando tem mercado, quando tem internet, irmão, o cara tira logo o braço dele da seringa. Você comprou aonde? Ah, eu comprei na internet. Bom, então, vocês sabem que eu só dou a garantia do meu serviço. Eu não dou a garantia da peça.
Aí onde eu vou te falar uma coisa. Vamos voltar ao exemplo do kit cilindro. Sem uma peça dessa, a moto não anda.
Sim, meu amigo Jefferson tem um mês agora, fez a troca toda aí.
É, não anda.
Um pretinho aí.
Tá vendo? A moto fica parada. Então, o que acontece?
Pancada de 1.500 copos.
Vamos falar do motoboy que roda aplicativo. Ele ganha dinheiro deles com isso. Ele vive a vida dele através do aplicativo. Ele compra a peça no Mercado Livre, chega numa oficina, instala, sai, dá defeito. Ao retornar, ele concorda com o que você falou. Alguns mecânicos chegam e falam, não, você comprou na internet, a garantia da peça é lá, o serviço é meu. Quando ele vai procurar a garantia no Mercado Livre, o Mercado Livre, toda fabricante, ela tem 30 dias para responder.
Sim, verdade.
Então, só aí ele tem pelo menos 30 dias com a moto parada, sem funcionar, se ele for esperar vir outro.
Na verdade, assim, que já aconteceu comigo. Uhum. E aí eu estou falando por experiência própria. Eu, na época que eu tinha uma Dafra, eu tinha uma Kansas. Uhum. E aí eu comprei algumas peças pela internet. E o indivíduo que eu comprei, ele me deu um prazo de entrega. Uhum. Venceu o prazo de entrega, eu fui lá e mandei um e-mail no Mercado Pago lá e questionando que não chegou e eu queria suspender a compra.
Uhum.
E aí eles falaram comigo, não, a gente vai entrar em contato com ele. Aí ele veio no meu privado, pô, você tinha que ter falado comigo. Eu falei, não, irmão, não vou falar com você. Eu tenho que falar lá, eu comprei lá.
Claro.
Você é o fornecedor, mas quem tá me vendendo é eles.
Mas...
E aí que foi que aconteceu? Acabou que chegou duas peças. O que foi que ele fez? Ele enviou a peça, não comunicou nem a mim, nem a empresa. Quando eu questionei, ele foi obrigado a enviar outra peça. Aí eu fui e devolvi uma peça, que era o farol, a lanterna traseira ali da minha moto, por conta do erro dele. Sim. Não sei se ele era novo no Mercado Livre. Enfim, se já tive problemas de a peça chegar com defeito, que aí é uma coisa que eu sempre falo a você, você tem que ter um mecânico ali, um profissional que entenda. A peça chegou, vai direto no profissional. Por quê? Porque você pode devolver. E aí sim é o que você está falando. Às vezes vai demorar, a depender de onde você... Porque, vamos lá, a questão dessa logística é aonde que está essa peça. Então, por exemplo, eu posso ter comprado uma peça que o fornecedor está aqui em Lauro de Freitas. Ela vai chegar no mesmo dia, se vacilar. Mas você pode ter comprado, como eu comprei uma maquininha de cabelo, que foi na Europa. Quando eu fui descobrir, eu comprei nesses mercados de internet, quando eu fui descobrir, resumindo, levou um mês para chegar.
Mas o caso que você está falando é um caso interessante. E veja que você está falando no caso de devolução, não é um caso de garantia.
Sim, não foi garantia.
Não foi garantia. Devolução. Esse caso de devolução que você está falando, ele já gerou um pouco de transtorno na demora do prazo. Eu imagino que você ficou alguns dias sem...
Fiquei... Porque assim, ele me deu 8 dias para entregar.
8 dias.
Com 10 dias, eu acionei. Porque imagina, pô, 8 dias, você, obviamente, você vai ter ali um atraso pela logística e tal. Aí eu fui, entrei em contato com o mercado. Só que aí, é como eu estou dizendo, o erro foi dele, não foi meu. Sim. Porque ele já tinha enviado a peça. Aí, para você ter uma ideia, eu entrei de manhã para fazer a queixa... Quando foi à tarde, a peça chegou. Só que aí, como eu fiz a queixa, os caras acionou ele lá, ele enviou outra. Só que aí a outra chegou com 3 dias. A primeira levou quase 15 dias para chegar. A segunda chegou com 3 dias.
Agora eu vou usar esse seu exemplo para dar continuidade. Só vou trocar a peça. Suponhamos, vamos voltar a falar do cilindro de motor. Que você falou que foi uma lanterna, né?
Sim.
Vamos dizer que você tinha comprado o cilindro de motor. Veio, vamos. Já teve 10 dias para entrega. Suponhamos que você foi lá no lojista com esse cilindro de motor, o cara identificou que é só o cilindro, instalou, quando você saiu, a moto fumaçou do defeito. O sistema muda, por quê? Quando você voltar, primeiramente, o cara vai ter que tirar a peça para você mandar para a fábrica, para análise. Diferente do que aconteceu com você, que o cara não enviou ou demorou para enviar, e aí ele já enviou outra, essa peça que você mandar para uma análise de garantia, ela não vai ser enviada automaticamente outra. Ela vai precisar primeiro passar por uma análise. A análise não é feita por esse lojista que te vendeu.
Não, é lá da...
É da fábrica. Então, vai chegar no lojista, para do lojista ir para a fábrica.
E depois o processo... E aí o cara pode entender e dizer assim, não, foi mau uso.
Foi mal. Aí onde eu quero chegar, a volta. Foi mal. Foi má instalação. Má instalação, quem é a culpa? Do mecânico. E agora que o mecânico não foi quem comprou a peça, aí eu quero te mostrar o prejuízo que muitos clientes meus, se falando tudo do âmbito Bahia, entendi que você falou, você regionalizou um pouco para Salvador, mas se falando da Bahia, muitos clientes estão evitando justamente por isso essas peças do Mercado Livre ou de outras. Por quê? Nesse processo todo, vamos supor que a moto fumaçou. Só para ele desmontar esse motor, ele já vai perder um bom tempo.
E sem contar que também, assim, você comprando fisicamente aqui, você tem como ver a qualidade.
A originalidade.
É muito importante. Se você compra... Eu comprei, agora mesmo eu vou ter que trocar a embreagem da minha moto. Eu comprei pelo Mercado Livre, veio, não tenho o que reclamar não. O cara sim. Instalou e tal, mas assim, já tem 2 anos que eu troquei, já vou ter que trocar de novo.
Sim, sim.
Mas eu percebi que a qualidade não era a mesma
de um
original.
Até porque numa loja, muito provavelmente o lojista ele vai te indicar a melhor peça, até porque sim. Ele não quer ter dor de cabeça de você retornar na loja dele.
Sim.
Ele
sim.
Geralmente tem as opções da mais barata, e ele já explica que a mais barata pode dar dor de cabeça, e a mais cara que
é quando eu tenho duas experiências aqui de loja que eu passei, que um é aqui na Vasco da Gama. Eu fui trocar o kit da minha moto, meu kit era original, eu já tinha 2 anos com esse kit, que é raro, mas é porque eu sempre dei manutenção ali com óleo e tal, aquela coisa toda. E aí quando eu cheguei lá, ele olhou pro meu kit, ele veio, vai ser roda? Eu fiz, não, já rodei. E ainda tem isso, que eu ainda rodei um tempo de aplicativo. Eu fiz, não rodo. Já tem um ano mais ou menos que eu não rodo. Então eu faço o seguinte, eu vou tirar um gomo aqui, você fica mais uns 2 meses, 3 meses com ela, e aí você volta para trocar, porque eu posso trocar, eu tenho uma peça. Mas a sua corrente aí, seu
dura mais um
tempo aí. Que ela é original. Aí eu falei, tem setembro. Aí eu fui e fiz o serviço. Aí fui, ele fez, trocou lá, botou o óleozinho e tal. E eu fiquei 4 meses mais.
Bom mecânico.
Sim. Então, daí eu passei só a fazer serviço com ele, pela honestidade dele, que ele podia ter ganho o dinheiro dele, velho, eu posso ganhar meu dinheiro aqui. E eu vi ele fazer esse tipo de situação com vários outros clientes.
Isso traz uma confiança muito grande.
Eu vi um indivíduo chegou lá na loja dele com a Bros, aí o cara fez, não, vai, tem que abrir aí o motor para trocar não sei o que, berirê. Ele fez, tá certo. Quando ele botou na bancada, que ele abriu o motor, ele chamou a gente para vir ver aqui. Tinha uma gota de óleo no motor do cara. Ele fez, velho, como foi que você não bateu esse motor? A moto é sua? Ele fez, não, é do meu amigo, ele me pediu para eu trazer. Ele fez aí, ele pediu para você trazer. Se batesse o motor no meio do caminho, quem é que paga esse prejuízo?
Justamente. E motor de moto é muito sensível, a gente está falando de um motor de apenas
ele,
um pistão.
Aí ele foi, fechou tudo de novo, botou o óleo, ligou, pronto. Se fosse outro cara,
ia trocar tudo.
Você entendeu? Junto. Então, assim, mecânica tem essas preocupações, tá ligado? Recentemente eu fui numa loja pra trocar o pneu dianteiro da minha moto. Aí o cara levou a moto lá, ele me entregou a moto, aí o dono da loja veio, volte aí, mostre o cliente como é que tá tudo, o que você fez, o que você deixou de fazer. Aí o cara olhou assim pra mim, olhou pra ele, ele disse, sim, explica o cliente. O cliente tem que saber o que foi que você fez na moto dele. Aí o cara foi, me explicou, me mostrou e tal. Aí quem tá de fora vai assim, mas não é só tirar um pneu, botar o outro e encher? Não. Se tem outros detalhes, se tem um pito ali, se precisa trocar. Tem uma oficina aqui na Djalma, uma loja aqui na Djalma Dutra, eu sempre trocava meus pneus com eles. Aí só que dessa vez eu troquei cá, em outro lugar, por conta do meu tempo, enfim. Mas sempre quando eu troco o pneu, ele faz assim pra mim, troca o pito. Custa 10 conto.
E é necessário.
Aí eu fiz, por quê? Ele fez, sabe por quê? Você vai trocar o pneu, um pneu novo, aí você vai manter o pito velho, ressecado. Isso vai lhe dar dor de cabeça. Então, o que é que eu faço agora? Por uma indicação dele, toda vez que eu troco o pneu, eu troco o pito.
E a gente estava falando até sobre mulheres, né? Que você começou o programa falando disso. E um mecânico desse é muito importante, principalmente para o público feminino, que passa, às vezes, tem muita dificuldade, né? A chegar nas lojas, seja de carro, seja de moto.
Sim.
E por não ter tanto conhecimento, acabam, vamos dizer, empurrando as peças, né? E isso aí, a confiança que esse mecânico te passou é muito importante. E voltando a gente falando do caso da internet, vem muito disso. Um mecânico desse, provavelmente, antes de comprar a peça, eu imagino que você deva ir até ele para fazer uma identificação do que é e após comprar. E isso passa uma segurança até para o lojista. Isso que ele fez com o mecânico, ordenando ele a te chamar para mostrar o que foi feito na moto, isso passa uma segurança para o lojista no seguinte: quando você sair de lá, se a moto vier apresentar outro defeito, o lojista está resguardado.
Foi o que ele me falou. Ele fez assim. Aí ele questionou isso. Ele falou: você deve estar estranhando e tal, mas é porque quando você chegar lá fora, que se sua moto deu algum problema, isso, você já vai entender que não foi isso aqui já não parte daqui.
Isso mesmo.
Você já está tendo noção de que aqui o que foi feito, o que deixou de ser feito, como funciona. Então, quando você chegar ali na esquina, o pneu arriou, aí você vai procurar ver o que foi.
E a gente está falando de um pneu, imagina uma parte elétrica, que um mecânico, ele chega e identifica que um estator está com defeito, uma fiação, vai lá e troca. Às vezes o cliente sai, chega na esquina, a moto vai apresentar o mesmo defeito, porque a bateria, a velha, não suportou a peça nova.
Não, eu passei por isso também. Minha moto já tem 6 anos, então a bichinha... Eu tomo uns sufocozinho de vez em quando.
E aí o que acontece? No retorno, ele acabou de trocar uma peça, fazer um investimento, que hoje em dia peças em si estão... Tudo está mais caro, né? A inflação, ela vem consumindo. Eu digo, por 16 anos de mercado, as peças de moto aí devem ter mais que dobrado de preço. Sim. Nesse período. Então, o cara já fez um investimento. Saiu a moto na esquina, apresentou outro defeito, e ele não volta achando que foi a bateria que ele precisava trocar também. Ele volta achando que foi a peça que o mecânico acabou de trocar.
Eu digo para você porque meus pneus eu trocava, sim, quando eu comprei ela. Então, minha primeira troca eu fiz dos dois, o par, né?
Uhum.
Pneu dianteiro e traseiro. Eu lembro que eu paguei nos dois pneus, na época, eu paguei 390 reais, quase 400 conto nos dois pneus. Hoje, só o pneu dianteiro foi 200 conto.
A inflação no nosso ramo já está bastante agressiva.
200 e pouco reais só no pneu dianteiro, que antes me custou 130, 140 reais.
E eu vou, assim, eu posso até te falar mais. Uma pequena dica aí para quem roda, a partir de 2027, quem puder principalmente ter essas peças de tem mais desgaste, como você falou, que extração, pastilha de freio, uma lona, um rolamento, tiver um kitzinho guardado, é bem interessante, porque, ao meu ver, a partir de janeiro, principalmente com essas mudanças tributárias que vai acontecer no Brasil, a tendência é as peças sofrerem mais reajuste. E principalmente o reajuste, eu imagino que a partir de janeiro vai ter um aumentozinho.
De janeiro agora?
De janeiro de 2027, do ano que vem, vai ter um aumentozinho pesado, porque com essa reforma tributária, que muito barateia ainda o preço das peças, é que o lojista ele consegue, vamos dizer assim, ser maleável na sua compra. Ele consegue comprar de uma forma que ele venda mais barato. E a partir do ano que vem, isso praticamente vai acabar, porque nossa nova regra fiscal vai ser tudo junto, né? O lojista, o distribuidor, ele vai ter que vender nota. Aquele parafuso que você vai comprar, aquele pedacinho da corrente que você vai comprar na loja, que o cara te vende e não tira nota, não te vende aqui de boca, vai acabar. Ele vai ter um parafuso, ele vai ter que tirar nota para poder vender. E isso, querendo ou não, quando ele tira nota, ele paga o imposto. E isso vai encarecer, eu imagino, bastante o nosso ramo de
motopeças. É, porque uma das coisas que facilitava era justamente essa coisa da nota ali, de você não, às vezes não precisar e tal.
Um pequeno serviço, conseguir, né?
Você conseguia fugir muito dessa fiscalização, vamos dizer assim. Então isso vai, porque assim, ó, sempre vai sobrar no bolso do peão. Essa é a realidade.
Acaba no consumidor final.
É, isso vai ser repassado. E aí quando você repassa, a pancada é grande.
É grande.
Porque você vai pagar ali a mão de obra, vai entrar imposto. A peça vai entrar imposto. Então, quando você for ver, o custo vai ficar muito mais alto para manutenção.
Muito lojista, como você informou aí, um exemplo, ele paga o imposto na peça e o serviço, ele, até por muitas vezes serem amigos do mecânico, ele faz o serviço por fora. E isso vai acabar, como você falou. Tudo vai ter que ter emissão de nota, tanto o serviço como a peça. Então isso vai encarecer um pouco para o consumidor final. Como você falou, geralmente sempre quem paga, né, é o consumidor final.
É, não, a galera, a turma não. É porque a gente fala assim, mas os impostos que a gente paga. A gente dói mais porque a gente não vê um resultado muito direto, vamos ser honestos. Às vezes o cara fala, não é porque você vai pagar o imposto, é porque o retorno disso, velho, pô, você anda de Salvador, a cidade está esburacada.
Isso, não só a educação.
Aí você pega a BR, você está na mesma situação. Você pega uma BA, está na mesma situação. Então, ou seja, tanto faz ser municipal, estadual, federal, deixa a desejar nessa questão de você pagar o imposto.
O retorno.
Quando você vai para a saúde, só misericórdia. Aí você vai para a educação, eu cobro aqui sempre que educação no trânsito deveria começar já nas escolas, no primário.
Com certeza, me saluta.
Você deveria, a gente já deveria sair da escola, pelo menos tendo a noção de legislação de trânsito, porque ela é importantíssima para todo mundo. E cada dia que passa, o transporte está mudando, as coisas estão mudando. E você não vê uma campanha, você não vê ninguém mais. Antigamente, você até para atravessar na rua, você tinha umas tábuazinhas ali, aqueles cartazes. Ó, só atravessa com o sinal que estiver fechado. Não sei. Ah, mas todo mundo sabe disso. Não, gente, mas você precisa estar ativando isso na memória das pessoas, porque hoje a gente anda com tanta coisa na cabeça. O celular o tempo todo na cara.
Exatamente.
E essas campanhas você não vê mais.
E uma coisa que você falou interessante aí sobre educação no trânsito, eu imagino que agora isso vai melhorar bastante, porque o preço da habilitação tende a cair, né, com essas novas regras.
Com fé em Deus.
Mas com o custo da habilitação nos últimos 10 anos subiu muito, muita gente, principalmente de moto, acabou rodando sem ter habilitação. Então não tem a educação que a gente teve naquelas 10 aulas teóricas, respeitar uma faixa, respeitar o pedestre, saber a escala, que o maior tem que respeitar o menor. O cara simplesmente comprou uma moto e foi rodar. Então, isso vem complicando também bastante o trânsito nacional, não só aqui em Salvador, não só na Bahia, mas eu acho que em todo o Brasil.
Eu tenho visto uns acidentes assim, nessa pegada. Eu tenho visto uns acidentes justamente dessa coisa, de que as pessoas tão cedo no trânsito, tipo, tirou a habilitação e fui para a pista e tá lá rodando e acaba sofrendo acidente, porque uma das coisas que eu falo, no trânsito, a gente, na moto, a gente não aprende a andar no trânsito, a gente aprende a fazer um circuito fechado, que é para você aprender a fazer sua curva ali e tal, mas você não...
O dia a dia não tem a prática, né?
Não tem.
Não tem a prática.
Não tem a prática, você acaba ficando exposto, porque para você rodar de moto, de carro, você precisa ter um... E assim, eu falo assim sempre, as pessoas não têm paciência no trânsito.
Não tem.
Não tem com as pessoas que... Todo mundo que dirige aprendeu um dia. Todo mundo.
Isso mesmo.
Então você, quando aprendeu, você também não tinha a mesma habilidade que você tem hoje. E aí é você quem tem que ter um pouco mais de discernimento do que a pessoa que está aprendendo. Então você não tem que estar ali buzinando. Exatamente. Você não tem que estar buzinando no fundo de uma pessoa que está dirigindo, que você está vendo que está barberando. Porque você entende que você também passou por aquele processo. Ela vai aprender também. Independente de quem esteja dirigindo, se é mais novo, se é mais velho, é você que deveria ter. Então, esses tipos de campanha deveriam estar todos os dias no rádio, na televisão, na internet. Você ter o respeito pelo outro. Na verdade, o que falta muito é isso, sabia?
Respeito.
É o respeito pelo outro. Tem gente que agora, quando tira a habilitação, que compra um carro novo, bota assim, recém-habilitado, que é para ver se o infeliz que está atrás e lembra que ele um dia também foi recém-habilitado.
E a gente falando de moto, né, que o para-choque é o...
É o próprio corpo.
É o próprio corpo.
Não tem muito para onde você correr, você tá ali, é o seu corpo.
É a conscientização de um maior, como a gente aprende na autoescola, de um maior proteger o menor. É o caminhão protegendo o carro protegendo a moto ter cuidado com o pedestre. Se todo mundo vivesse dessa forma, muitos acidentes poderiam ser evitados, né, vamos dizer assim.
Eu falo que a galera tem que fazer, você tem uma responsabilidade no trânsito. Quando você está dirigindo, você não dirige só para você. A gente está dirigindo para o coletivo. É por todo mundo. É pelo cara que está na calçada. É pelo outro motorista que está na sua frente. Aí o cara que está atrás, ele já tem que ter uma responsabilidade por você, pelo que está do lado. É assim que se dirige.
Correto.
É você. É outro. Se a gente se conscientizar dessa maneira, você pode ter certeza.